paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, amigos. Quero ler com você para essa manhã, diante da mesa do Senhor, o texto da carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, a partir do versículo 13, é a nossa leitura. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Oremos. Pai, pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós mais uma vez estamos aqui diante da sua mesa, Senhor. Diante de tudo que já foi oferecido a ti, Senhor. Nós consagramos também esse momento de exposição da Tua Palavra, Senhor. Que mais uma vez, Pai, por Sua graça e misericórdia, o Senhor nos encontre, o Senhor nos acolha, o Senhor nos transforme, o Senhor nos desperte, Senhor, para uma vida que seja sempre uma resposta ao preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse tempo em que nós estamos diante da mesa do Senhor nos leva à reflexão, nos chama à reflexão. E uma das reflexões às quais nós somos chamados nesse momento é sobre o tipo de jornada que nós estamos desenvolvendo diante daquele que nos redimiu. E essa consciência nos constrange, porque a gente sabe que muito da fé que se manifesta em nossos dias, em nossos tempos, é uma fé superficial. Muito do que se manifesta hoje em nossos dias é um tipo de espiritualidade focada no eu, no meu, em autorrealização. Um teólogo relevante do Brasil disse esses dias, com quem eu me identifico muito, que muitos da nossa geração encontram em Jesus um sócio, e não o Senhor. Muitos da nossa geração entendem que Jesus é simplesmente aquele que vem apoiar e confirmar os seus planos pessoais, mas não que vem para ser o Senhor e Redentor e a razão de tudo na nossa vida. Por isso eu queria refletir com você hoje sobre o valor do preço que um dia foi pago por nossas vidas, que desperta-nos para essa consciência de que a nossa vida, a nossa existência pertence a Ele. E que tudo que nós estamos vivendo hoje precisa ser para a glória dEle. E eu estou usando para essa reflexão essa carta do apóstolo Pedro. Uma carta que foi escrita aos irmãos do primeiro século. Irmãos que vinham passando intensas lutas por causa da sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Irmãos que estão aprendendo e percebendo de maneira prática que a caminhada com Jesus não é uma realização pessoal ou uma caminhada de autossatisfação. Talvez lidando com uma grande frustração de perceber que depois que eles entregaram as suas vidas a Jesus, as tensões e as perseguições se tornaram muito mais intensas e muito maiores na sua jornada. E por que Pedro escreve a essa igreja? Pedro escreve a essa igreja, dentre tantos propósitos, na expectativa de despertar nesses irmãos e irmãs uma consciência de peregrinação. O que Pedro quer é fazer com que essas pessoas percebam que aqueles que pertencem a Jesus, que foram comprados pelo sangue de Jesus, não caminham mais nesse mundo, enxergando nesse mundo um ponto final para a sua existência. Não sonham mais em realizar todos os seus sonhos e desejos dentro do contexto dessa realidade. Pedro está despertando a consciência de peregrinação, talvez nos fazendo pensar naquela caminhada dos irmãos do passado, no Egito, que saem do Egito no deserto e que enquanto caminham por 40 anos no deserto, caminham num solo que não é o ponto final da sua jornada. E Pedro está dizendo assim, como aqueles irmãos olharam para a sua jornada no deserto, caminhando para frente, para um alvo, para uma promessa, todos aqueles que pertencem a Jesus e foram comprados pelo sangue de Jesus precisam pisar no solo desse mundo, conscientes de que esse não é o nosso ponto final. Conscientes de que toda a satisfação que nós procuramos, nós não a realizaremos aqui no contexto dessa realidade. E para nos fazer caminhar no solo desse mundo como peregrinos, Pedro trabalha pelo menos duas questões aqui sobre nossa jornada. Primeiro, ele vai dar aqui orientações sobre como viver nesse mundo como um peregrino. Sobre como não deixar com que esse mundo distante do Criador formate e domine a nossa existência enquanto nós estamos aqui. A segunda orientação de Pedro é nos dar a razão do porquê viver para Deus. É a razão do porquê nós renunciaremos o nosso próprio coração, o nosso homem antigo e dedicaremos a nossa vida enquanto nós estamos aqui ao Senhor. A primeira direção aqui de Pedro é justamente falar sobre como viver essa peregrinação. E Pedro dá para a gente quatro conselhos para que a gente pise no solo desse mundo, sem ser formatado por ele. A primeira que ele dá aqui para a gente é: cuide da sua mente. Organize a sua mente. Enquanto você estiver aqui, organize a sua mente. E ele começa esse texto no versículo 13, dizendo assim: portanto, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. Por que Pedro começa trabalhando aqui a questão da mente? Porque tudo começa no tipo de mentalidade que nós estamos desenvolvendo nessa vida. Qual é a meta que você tem para a sua existência? O que para você é o sucesso? O que você mais tem buscado? Quais são os alvos do seu caminho, da sua jornada? O que você tem definido para você como prioridade da sua existência? O que te faz acordar todas as manhãs? O que dá sentido para a sua existência? Que mentalidade você tem desenvolvido na sua jornada? E diante dessa mentalidade ou das possibilidades que nós temos diante de nós, o apóstolo Pedro diz: estejam com as suas mentes preparadas. E talvez a questão é: o que é uma mente preparada? Uma mente preparada é uma mente que está sempre em estado de alerta. Uma mente preparada é uma mente que não está vulnerável ao sistema corrompido de um mundo distante do Criador. Pedro aprofunda isso, dizendo: estejam também, sejam sóbrios. O contexto aqui de sobriedade é lucidez. Ou seja, mantenham-se lúcidos. Porque se nós não mantivermos a nossa lucidez a partir da vontade de Deus, do nosso compromisso com Deus, a partir da palavra de Deus, Pedro está dizendo: nós seremos formatados. Nós seremos seduzidos, nós seremos levados das mãos daquele que nos comprou por meio do seu sangue derramado naquela cruz. O apóstolo Paulo, confirmando esse caminho que Pedro coloca diante de nós, sobre o cuidado com a mente, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se conformar com o mundo não é brigar com o mundo. O que Paulo está dizendo aqui é sobre a postura daqueles que são cidadãos do reino de Deus diante de um sistema corrompido. Ou seja, não permita que a forma desse mundo formate a tua vida. Mantenha a tua mente consciente. Mas o que a gente faz, então? Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que Deus está dizendo é, pense se os seus pensamentos, se as suas prioridades, se as suas metas pessoais estão conectadas ao projeto daquele que te comprou na cruz. Pense que se os seus sonhos se realizarem hoje, você será glorificado ou se o seu Senhor será glorificado na tua vida, na tua história e no seu desenvolvimento pessoal. A primeira orientação, então, que Pedro nos dá para que a gente consiga caminhar nesse mundo sem ser seduzido pelo sistema é reflita sobre a mentalidade, sobre os propósitos que você tem definido para a sua jornada. Segunda orientação, olhe para o futuro. Olhe para frente, Pedro está dizendo, olhe para frente. Porque ele continua dizendo assim, ainda no versículo 13, coloquem toda a esperança na graça que lhe será revelada quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo para a gente? Coloque a tua expectativa, meu irmão, minha irmã, para o dia da volta de Jesus Cristo, para o dia do seu encontro com o teu Senhor. Olha para frente. Ele está dizendo, você que ao mesmo tempo quer caminhar com Jesus, achando que o compromisso de Jesus é satisfazer todos os teus desejos, é satisfazer toda a sua vontade, esquece. E eu falo isso com uma intensa consciência, de que muita gente tem olhado para mim e dito assim, poxa, o Will sempre é negativo. Você pode me chamar de negativo, eu te chamo de iludido. Porque quando eu olho para o texto bíblico, em nenhum momento eu encontro Deus alimentando em nós essa realidade de que nós seremos satisfeitos em todos os nossos desejos enquanto nós estivermos aqui. Aliás, Pedro continua essa fala e ele diz, coloque em toda a esperança, irmão. Não é parcial, é toda a esperança. O que Pedro está tentando fazer aqui é eliminar de nós toda e qualquer expectativa de que Deus, de alguma maneira, estará comprometido com a autorrealização enquanto nós estivermos pisando no solo desse mundo, que não é o ponto final da nossa jornada ou da nossa existência. E talvez a questão que venha por nós é por que Pedro faz isso? Por que Pedro está nos fazendo olhar para frente? Por que Pedro nos chama a colocar a nossa esperança no futuro? Porque quanto mais comprometidos nós estivermos com o futuro, menos apegados nós estaremos com as coisas desse mundo. Quanto mais nós olharmos para a esperança que nós temos em Jesus, menos seremos formatados e dominados pelos desejos transitórios desta vida. E é por isso que ele fala, olha para frente. E talvez uma das realidades da nossa geração é que ela não aguarda mais o retorno de Jesus. Ela não coloca mais a sua esperança no dia do seu encontro com o teu Senhor. Mas Pedro fala, não, olha de novo para frente, porque a esperança do povo de Deus está no encontro que ele terá com o Filho de Deus logo em breve. É ali que está a nossa esperança. Terceira orientação, coloquei quatro aqui para que a gente caminhe no solo desse mundo de forma coerente. Renuncie aos seus desejos antigos. Não viva mais para a satisfação de si mesmo. Isso quem está dizendo é o apóstolo Pedro, versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. O que Pedro está dizendo aqui a princípio? Ele lembra de quem nós somos filhos. Como filhos obedientes. E essa questão da nossa filiação nos leva a uma consciência. Se nós somos filhos dele, se nós pertencemos à família dele, se nós fomos adotados por ele, nós estamos vivendo para a satisfação dos desejos dele, ou nós ainda estamos vivendo para a realização dos nossos desejos pessoais? A filiação nos leva a uma intensa reflexão sobre onde nós estamos vivendo ou buscando a nossa satisfação. Ou a gente obedece ao nosso coração, ou a gente obedece àquele que é o nosso Pai e Senhor. E é interessante porque uma das grandes evidências de que nós somos filhos de Deus é a nossa vida de obediência ao Senhor. Depois você lê na sua casa o Evangelho de João, capítulo 8, que narra mais um momento em que Jesus tem uma intensa briga com os fariseus, com os líderes daquela época. E dentro desse contexto, os fariseus estão dizendo para Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus fala, vocês não são filhos de Deus. Porque a vida de vocês não mostra submissão ao desejo e à vontade do Pai. O que comprova que nós, de fato, somos filhos dele, é quando nós submetemos a nossa vida, os nossos desejos, à vontade dele. E há aqueles que querem viver como filhos de Deus. Pedro, então, passa essa orientação. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. A ideia aqui de amoldar é não se deixar formatar. Porque os nossos desejos, as nossas prioridades, a nossa mentalidade, o nosso foco, ele formata o nosso momento presente. E é uma questão aqui importante, porque normalmente essa formatação acontece de maneira sutil nas nossas vidas. Você tinha só o desejo de ganhar um pouco mais. E de repente você passou a viver para o trabalho. Era só um relacionamento que você estava começando e de repente você abriu mão dos princípios de Deus, da comunhão com Deus, para viver para uma pessoa. Era só um cuidado com o corpo, com a saúde, o que é uma bênção. Mas de repente a gente passa a viver pelo corpo, pela aparência, pela estética, não sai da frente do espelho, a gente passa a ser movido por esses desejos. Era só um hobby. E de repente a nossa agenda toda é formatada por algo que nos dá simplesmente prazer e não mais pela vontade de Deus. Mas ele fala assim, lembre-se que esses desejos, muitos deles eram maus desejos. Por que eram maus desejos? Porque fazem parte, irmãos, de um tempo da nossa vida em que nós não tínhamos ainda despertado para a nossa filiação. Fazem parte de um tempo em que a gente achava que a gente encontraria satisfação fora da vontade do nosso Redentor. Onde nós achávamos que alguma coisa nessa vida, alguma conquista nessa vida preencheria o nosso coração. Terceira orientação de Pedro para que a gente caminhe nesse mundo de maneira sóbria nessa peregrinação é não viva mais, deixando com que o seu homem antigo defina a sua vida e a sua agenda, mas viva para a glória daquele que te redimiu pela cruz. Quarto e último, busque santificação. Busque a santificação. E Pedro continua dizendo assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A ideia de santificação é a ideia de quem é separado, de quem saiu de uma caixa e entrou em uma outra caixa, de quem vive agora debaixo de uma outra realidade. E ele coloca aqui um padrão para essa santificação, um padrão para aquilo que Deus tem colocado como meta para a nossa existência. E o padrão é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Pois sejam santos como aquele que te chamou é santo. Ou sejam santos como eu sou santo. Ou seja, caminhar com Deus é caminhar numa nova dimensão de meta existencial, onde o que nós queremos e desejamos e buscamos e lutamos é esse caminho de transformação, onde nessa jornada, enquanto nós estamos aqui, nós lutamos todos os dias para que aquele que foi gerado em nós se torne tudo na nossa vida, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Eu acho importante que Pedro coloque aqui a dimensão da nossa santificação, ou seja, em que nós precisamos ser santificados? Quais são as áreas da nossa vida que Deus quer santificar e transformar? E ele diz, sejam santos em tudo o que fizerem. Sabe o que Pedro está despertando aqui na gente? É aquela consciência que Jesus despertou naquela mulher samaritana. Quando ela se aproximou do mestre, perguntando, Senhor, aonde eu devo buscar a sua presença? Qual é a instituição certa? Qual é a igreja certa? É aqui na vila? É lá? Onde é o lugar onde eu vou encontrar de fato a tua presença? Onde o Senhor está? E Jesus responde àquela mulher dizendo, olha, minha filha, não é nem aqui nem lá. Vocês precisam começar a viver uma consciência de que o Pai de vocês é Espírito. E que esse Pai preenche todos os cantos da tua existência. De que não há um lugar da tua vida que não precisa ser consagrado ao Senhor. Portanto, sejam santos em tudo. Seja santo na sua série. Seja santo no seu acesso à internet. Seja santo nos teus pensamentos. Seja santo nas suas palavras. Seja santo na tua casa e fora da tua casa. Seja santo em tudo. Porque o propósito de Deus é que essa transformação alcance cada canto da nossa vida. Existência. Sejam separados. Busquem santificação. Quarta orientação de Pedro para que a gente tenha uma peregrinação coerente, submissa à vontade de Deus. Busque santificação em todas as dimensões e áreas da tua existência. Mas a segunda orientação que Pedro coloca aqui, a última que eu coloco para a gente nessa manhã, é essa questão, qual é a razão da minha submissão a Deus? Porque tudo isso que a gente fala aqui parece interessante. Mas no fundo, pode surgir uma voz no nosso coração perguntando por quê? Por quê? Por que eu tenho que renunciar a mim mesmo? Por que eu tenho que matar o meu velho homem? Por que para seguir a Jesus eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz todos os dias? Por que eu não posso mais viver para a satisfação dos meus desejos, dos meus sonhos? Por que agora eu preciso viver para Ele e não para mim? Por quê? Pedro apresenta pelo menos duas respostas porque nós devemos render a nossa vida a Ele. A primeira, teu pai, Deus é teu pai, mas Deus também é o teu juiz. Deus é o teu pai, mas Deus também é o teu juiz. E Pedro continua assim no versículo 17. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A primeira coisa que Pedro faz aqui é confirmar a nossa filiação. Uma vez que vocês chamam pai, o Deus dos céus e da terra, Pedro nos faz lembrar dessa obra extraordinária de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Nós não merecíamos ser chamados filhos e filhas de Deus. Nós seríamos como aquele filho pródigo que um dia voltou para o pai, dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de ser tratado como o mais humilde servo da sua casa. Mas esse pai não só nos recebeu como servos, mas ele abriu os seus braços e disse: você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. Eu quero viver com você. Mas aí Pedro lembra-nos de uma consciência importante. Deus é o teu pai, mas esse Deus também é o teu juiz. Ele é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Deus é o pai que julga imparcialmente as obras de cada um. Interessante a gente pensar sobre isso, porque o que Pedro está dizendo para a gente? O mesmo Deus e Pai, que um dia abriu os seus braços e te acolheu de forma amorosa, como filho de Deus, como filha de Deus, ele tem olhado para a tua vida. E ele tem visto como você tem correspondido. A graça e o amor que um dia te alcançou naquela cruz. E há um detalhe aqui importante. Ele que avalia a obra de cada um. Ou seja, Deus conhece cada um dos seus filhos e filhas. Deus tem olhado para cada um de nós. E talvez você pergunte assim: então você está dizendo que Deus espera de mim uma vida perfeita? Não, ele conhece as nossas limitações. O que Deus espera de nós é uma vida de resposta à graça de Deus. Aquele que nos acolheu conhece as nossas limitações e conhece as nossas capacidades. E só ele é capaz de dizer se nós estamos ou não vivendo correspondendo a essa graça salvadora que nos alcançou pela cruz. E você pode dizer: tá, então como eu vivo, então, diante desse amor, o que Deus espera de mim? Pedro continua: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é portar-se com temor? É levar Deus a sério. Portar-se com temor é levar o Senhor a sério. É não abusar da graça de Deus, é não abusar do amor de Deus. Porque a graça de Deus, ela pode trazer dois resultados à nossa jornada, irmãos. Um, é nos fazer filhos mimados. Um é nos fazer pessoas incapazes de reconhecer a quantidade e a bondade do amor sobre nós. Sabe o que eu lembro? Quando eu era criança, eu não me importava de apagar uma luz. Eu não me importava de tomar banho longo. Ah, eu não me importava, meu irmão. Até o dia que eu tive um filho. Até o dia que o responsável pela conta passou a ser eu. E agora eu, apavorado, bato na porta do banheiro, falando: filho, pelo amor de Deus, sai daí! O fato é que, por vezes, a gente não está reconhecendo o valor daquilo que ele fez por nós e daquilo que ele pagou por nós. E essa graça pode fazer de nós filhos irresponsáveis, ingratos. Mas, ao mesmo tempo, a graça tem uma possibilidade de um segundo resultado, que é esse temor a Deus. E é importante que esse temor aqui é justamente a atitude de quem está levando a sério a graça, o amor, o acolhimento, a bondade de Deus em sua jornada. Eu gosto dessa definição que o John Piper deu a respeito do temor, quando ele diz que o temor ao Senhor não é o medo de ser condenado, mas o pavor de desonrar aquele que nos ama profundamente. Ser temente a Deus, a esse Deus gracioso, é o medo que invade o nosso coração diante de tanto amor, de tanta graça, de nós vivemos não para corresponder a esse amor, mas ainda para satisfazer nós mesmos como filhos ingratos e mimados que não correspondem ao amor e à graça do Pai. A primeira razão do porquê nós devemos submeter a nossa vida ao Senhor enquanto nós estamos aqui é: o teu pai amoroso, ele te acolheu, mas esse teu pai amoroso também é o teu juiz. E ele sabe se você tem vivido ou não para corresponder a esse amor e a essa graça. A segunda razão e a última que nos leva a submeter a nossa jornada ao Senhor enquanto nós estamos aqui é o preço que foi pago por nossa redenção. E Pedro termina esse trecho dizendo assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. A primeira coisa que Pedro faz aqui é nos lembrar que nós somos redimidos. O conceito aqui é comprados, resgatados. Pedro lembra da nossa condição antes da intervenção de Jesus em nossa vida. Nós éramos escravos do pecado e sujeitos à morte. Mas Jesus nos comprou, Ele nos resgatou. E o preço que Ele pagou por esse resgate não foi qualquer preço, meu irmão. Pedro fala, não foi por meio de prata ou ouro, que dentro do seu contexto era uma das coisas mais valiosas que tinha. Mas Pedro está dizendo assim, meu irmão, minha irmã, nada nesse mundo pode se comparar ao preço que foi pago por sua redenção, nada. E qual foi esse preço? O preço foi o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus, a sua redenção, Pedro está dizendo, custou o preço do Filho de Deus, pregado numa cruz, sangrando numa cruz para a remissão dos teus pecados, custou o precioso sangue de Jesus. E esse sangue é precioso porque Ele é o Filho de Deus. Esse sangue é precioso porque é puro. Ele não merecia estar lá, foi por mim, foi por você. Essa morte foi substitutiva. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é bondade de Deus. Os púlios diziam que a gota mais preciosa de todo o universo foi derramada naquela cruz por nós, pela remissão dos nossos pecados. E o que Pedro está fazendo com a gente aqui, irmãos, para a gente concluir, é nos fazer pensar que a motivação da nossa entrega e transformação, a motivação da nossa rendição, não é o medo do juízo. Porque nós não tememos o suficiente para sermos transformados hoje. A motivação da nossa transformação não é um tipo de obediência ou esforço pessoal que nos leva a viver uma nova vida. Pedro está dizendo que a motivação da nossa transformação é olhar para o Filho de Deus pendurado numa cruz, sangrando pelos nossos pecados. É olhar para o preço que Ele pagou por nossa redenção. Pedro está dizendo assim, meu irmão, você que ainda busca uma vida de autossatisfação, olha para o teu Senhor pendurado comprando a tua vida naquela cruz. Para você que brinca com o pecado, que brinca com a graça de Deus, olha para o preço que custou a tua redenção, olha para o Filho de Deus cravado por você numa cruz. Olha para Ele. Ele é a razão da tua transformação, Ele é a razão da tua entrega. Observe essa sua vida, tem sido uma resposta a essa graça maravilhosa. Enquanto muita gente busca hoje um evangelho de auto-realização, de auto-satisfação, Pedro está dizendo, olha para o teu Senhor, meu irmão, olha para o preço que foi pago por você na cruz e dedica a sua vida àquele que dedicou o melhor de si por você. Diante da mesa do Senhor, eu te chamo a essa reflexão. Primeiro, cuida da sua mente, meu irmão. Pensa se a sua vida tem se alinhado a partir dos valores do reino daquele que te comprou pelo sangue do Cordeiro. Pensa se a sua vida tem buscado uma vida que glorifica aquele que te comprou por esse puro e precioso sangue. Segundo, viva como filho de Deus. Nós não somos filhos desse mundo, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. A sua vida pertence a Ele, meu irmão. A sua vida é Dele. Terceiro, lembre-se do preço que foi pago por você. Olhe para o Filho de Deus numa cruz, pingando o sangue dEle puro para a remissão dos seus pecados. Encontre nesse amor e nessa graça o poder necessário para render-se ao projeto e à vontade de Deus. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, por favor. Yeah.
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando?
Oh,
quero chamar os diáconos que estiverem com a missão hoje da distribuição do pão e do vinho à frente, por favor. Nós vamos orar nesse momento, consagrando o pão, o vinho. Fazem parte dessa memória daquele corpo que um dia foi partido por nós na cruz. Do sangue puro que um dia foi derramado para a nossa redenção, para a libertação do poder do pecado. Oremos. Pai soberano de Deus, nós rendemos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Pai. Nos ajude a caminhar nesse mundo sem esquecer desse sangue derramado por nós, Senhor, do corpo que um dia foi partido para a nossa redenção, Senhor. Obrigado, Deus, por esse amor voluntário, Senhor, por esse plano eterno que nos alcança no momento presente, Senhor. Nós sabemos que o nosso Senhor não foi um improviso da sua parte, mas fazia parte do seu amor mesmo antes da nossa criação, Senhor. E nesse momento nós consagramos o pão, o vinho, a vida a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, dentro desse momento, a ter consciências e corações despertados a respeito de toda a sua graça, Pai. Pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus. Para aqueles que não participam da ceia ainda, queria te convidar a sentar. Também quero te dizer que será um prazer para a gente te preparar para que você faça parte dessa mesa. Para aqueles que participam desse momento, por gentileza, continue em pé enquanto os diáconos fazem a distribuição do pão e do vinho.
Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçar? Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações, Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. Partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de de honra, nós arrumamos.
porque o que eu recebi do Senhor, o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu, e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o sangue do Senhor. Por isso, examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Examine cada um a si mesmo nos traz a duas consciências. É olhar para mim e perceber que eu não sou digno de estar na mesa do Senhor. É saber que diante daquele que é o santo e justo juiz, nós jamais nos justificaríamos diante dele por nossas próprias obras. Mas que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, ele decidiu nos amar e deu a vida por nós, para nossa redenção naquela cruz. Mas ao mesmo tempo, esse examinar a si mesmo é uma reflexão. Justamente quando eu olho para o meu Senhor numa cruz, sofrendo pelos meus pecados, e eu reflito se a minha vida tem sido uma resposta à graça e ao amor dele que alcançaram a minha vida naquela cruz. Esse é o tempo de reflexão e introspecção. Esse é o tempo de nós realinharmos a nossa vida para que ela seja uma resposta à graça, à misericórdia e a bondade de Deus. Em memória dele, comamos todos. Esse é meu sangue derramado por vocês como sinal de uma nova aliança. Bebam em memória de mim. Bebamos todos. Senhor, nós rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. Cordeiro Santo de Deus, que voluntariamente se entregou pelos nossos pecados, nossa esperança, nossa redenção e nossa salvação. Senhor dos céus e da terra, Senhor das nossas vidas, nós Te glorificamos pelo preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz, Senhor. E nós pedimos, Pai, pelo nome do nosso Senhor, que o Seu amor nos constranja a viver uma vida de entrega a Ti a cada dia, Senhor. Nós clamamos a Ti para que por Sua graça e pelo Teu Espírito em nós, o Senhor nos capacite a cada dia a viver uma vida de resposta ao Seu amor, Senhor. Como filhos um dia acolhidos e tão amados por Ti, Senhor, que nós possamos alinhar cada ponto da nossa existência, Senhor, para que Ele glorifique o Teu amor, o Teu nome, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Obrigado, Cordeiro de Deus, Santo, sem culpa, pela entrega voluntária, Senhor. Nós sabemos que nós não merecíamos, mas nós Te glorificamos pelo Teu amor e por Tua graça, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Fiquemos em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.